Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos os irmãos. Estou animado, mas estou preocupado porque eu não imaginei que esse tema fosse. Eu não pensei num rebote que chamaria para as mulheres, né? E eu estou reparando que tem muitas mulheres, né? Talvez um pouco preocupado, assim. Eu não tinha pensado nesse sentido. Eu acho que é um ruim para a minha cabeça, galera. Não tinha pensado nisso. Vamos lá. Cris, primeiro quero pedir a colaboração dos irmãos. Estou vindo umas semanas insanas aí de correria, vem já vem para o hospital, agora sai, dirige robô, vem para o hospital, totalmente se eu me enrolar aqui em alguma coisa, levanta a mão, quero te ajudar. Deixa eu também pedir um favor, se você puder deixar as suas dúvidas para o final, ou talvez até algum comentário mais para o final da classe, me ajuda muito para eu não perder a linha de raciocínio. Então isso fica até mais fácil para todo mundo. E vai dar certo, tá bom? Vamos lá, vou falar com Deus de sabedoria a Ele. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e tua graça. Nós queremos te chamar essa manhã. Nos dê a tua sabedoria para lidar com um tema tão atual, relevante e necessário, Deus. Que venhamos ter amor e graça. Deus me dê graça e sabedoria na fala também, para que saímos aqui realmente entendendo o que a tua palavra diz sobre o Senhor. Desse nós oramos, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. A pergunta que fica é poder falar sobre isso na igreja. É interessante porque a minha classe aqui de temas atuais tem tentado trazer temas que realmente vocês estão vivenciando. E por que falar sobre isso tem muito valor? Primeira questão é que é atual. Esse é um assunto moderno, mas nós veremos que não é tão moderno assim. O processo histórico de construção histórica vai mostrar que esse anseio pela estética não é algo novo. É algo que já está há muito tempo atrás. Segundo motivo por que falar sobre isso? Porque é algo comum. Ou você já fez, barra faz algum desses procedimentos, ou conhece alguém. Então, levanta sua. Brincadeira. Não vou falar para ninguém, não. Deixa quieto. Não vou. Mas, gente, é natural. Né? É muito comum. E terceiro, é real. Queira você ou não, é algo que acontece e faz parte da vida cristã, da jornada cristã. Deixa eu te dar um disclaimer. O disclaimer é um pré-anúncio do que vai acontecer nessa classe. Não. Não sou contra o processo estético. A mulher tem que se cuidar, ela deve se cuidar. Minha esposa, ela é linda, maravilhosa. Eu amo ela, ela se cuida. Mas preciso de vocês. Cara, eu acho que agora eu estou falando sobre mulheres. Não é o caso, mas todos precisam se cuidar nesse sentido. Mas por que é necessário falar sobre isso? E por que falar sobre isso assim? Porque nós precisamos de sabedoria. Esse, para mim, tem sido o versículo desse ano. Tenho pregado Tiago para os jovens, aos sábados. E Tiago, sim, tem sido o versículo do meu ano. Gente, isso aqui é uma promessa de Deus. A gente normalmente se apega à promessa de Deus. Quais são as promessas de Deus? Essa aqui é uma promessa. Se você pedir sabedoria com fé, Deus vai dar. Não é tipo assim, talvez Ele vai dar. Ele dá livremente e de boa vontade. Não é tomar uma gotinha de sabedoria. Deus, Ele derrama sabedoria, despeja. Então, nem só para esse assunto, mas aqui é uma primeira lição para mim e para a sua vida. Você está naquela fase da vida, você não sabe o que fazer, está orando. Pelo amor de Deus, por sabedoria. Ele vai lá. É uma promessa. Eu não sei se a gente pode confiar e descansar nisso, porque se Ele prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Agora, a A questão é, ele vai dar a sabedoria dele, não a sabedoria desse mundo. E é nesse sentido que a gente vai caminhar nessa aula, porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria desse mundo. E talvez em alguns momentos dessa aula você fale assim: nossa, o mundo fala o contrário do que Deus fala, na verdade. Então, vamos caminhar nesse sentido. Bom, processos estéticos, cuidado do próprio, botox, não vou lidar especificamente com cada, tipo, ah, botox é pecado, não, usa que é pecado, não. Eu quero lidar com esse anseio pela estética. Mas olha alguns dados interessantíssimos. Em 2024, o Brasil, ele teve mais de 2,3 milhões de cirurgias, procedimentos estéticos. 2,3 milhões de procedimentos estéticos. Hoje o Brasil é considerado o líder mundial em processos estéticos. O Brasil, ok? Nós estamos conseguindo ganhar de Rússia, Estados Unidos, China, outros países que têm muito mais pessoas, mas o nosso país foi a bandeira, foi o país que mais fez procedimentos estéticos. Segundo, o cuidado do corpo, né? Em academias. Academias triplicaram no Brasil. Hoje nós temos no Brasil mais de 50 mil academias espalhadas. Então, e é interessante porque hoje muitos empresários têm visto a academia como um modelo de negócio muito lucrativo e que traz renda fácil. Sim. Demora um pouco, mas a academia é muito lucrativa. Então eles fidelizam o cliente. Ah, você vai na academia, você faz o plano anual, passa no seu cartão, e aí você vai uma semana, duas, três, e não vai mais. Então, hoje existe esse anseio nesse sentido, e há esse crescimento do número de academias do Brasil. Dados sobre suplementação. O Brasil faturou 4,6 bilhões em 2024 no mercado de suplementação. O mercado de suplementação, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado do mundo. E é importante, que não é para todo mundo. E de novo, eu não sou contra a suplementação. Você precisa. É muito importante. Quarto, mercado de beleza. Mercado de beleza, uma previsão. Ele movimentará em 2027 32 milhões de dólares no Brasil. É muita coisa. E querendo você ou não, hoje nós temos um crescimento no setor da estética de beleza e afins. É interessante porque aqui eu estou falando como leigo, tá? Mas se você várias vezes ficou ajudando no centro numa daquelas lojas lá de perfumaria, meus irmãos, eu fico perturbado, assim, tipo, muita informação, sabe? Tem tudo e mais um pouco no processo estético. É um negócio assim, é demais. Tanto que, tipo assim, acho que teve um retiro que a gente fez com jovens. Não, eu preguei no acampamento, fizeram uma dinâmica assim, chamaram uma menina e um menino. E aí o menino tinha que explicar o que, que a menina estava falando de produto de beleza. Cara, foi ridículo. Que bom que foi ridículo, mas porque ela fazendo as perguntas, tipo assim, sei lá, por exemplo, uma irmã e fala um produto de maquiagem que um homem jamais vai saber para que serve.
Prime.
Prime pra mim é tipo o Amazon Prime Day. É o Prime, tudo que é bom. É o primeiro. Então, tipo assim. Bom, vamos lá, gente. Querido, esses são dados relevantes. Tá? Que não está lidando agora com. Uma coisinha aí do dia a dia. Não é? É extremamente natural. Tá? Eu até tinha outros dados. Por exemplo, reparem que nos supermercados hoje, Há anos atrás a gente não tinha o setor de perfumaria no mercado. Hoje tem. Os mercados entraram na briga do setor financeiro, por quê? Porque estava movimentando dinheiro essa parada. Faz parte. Então, pensando nisso, eu quero fazer com vocês, antes de chegar no aspecto prático, uma construção teológica sobre o corpo. Eu quero fazer com vocês uma teologia do corpo. Eu falo, o corpo é. Corpo humano. Uma teologia do corpo. Vamos olhar para a Bíblia e ver como ela faz essa construção sobre o corpo. Homem e mulher. E isso, já nessa construção, vai ser importante para nós, porque é nessa construção que a gente vai ver algumas coisas diferentes do que diz o mundo. Então, não está difícil. Vamos para Gênesis 1. Ah, Matheus, vai de novo para lá? Queridos, para entender o que estamos hoje, precisamos voltar com isso. Uma boa história, uma boa meta-narrativa, ela precisa voltar. Gênesis 1. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. E Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. É interessante porque, então, Deus ele criou o homem e a mulher. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a pergunta é: Deus, ele tem corpo? Não, tem. Lembre-se lá, João, Deus é esse. Deus não tem corpo. Mas o Filho se encarnou. E a gente vai chegar lá, tá? Nós somos criados em mais semelhança. E é interessante porque Deus não tem corpo, mas ele nos deu corpo. E isso vai ser extremamente importante para a gente entender a história da Bíblia inteira. E você vai ver como o corpo é importante ao longo da Bíblia inteira. Deus tem um plano na história da redenção para o corpo, para a carne. Querendo ou não, eu e você, a gente é mudado para uma escola filosófica da Grécia, dualista, onde o espírito é bom e a carne má. Tanto que tinha uma seita ali na época de Jesus, um pouco mais depois, os pais da igreja, que falavam que o quê? Jesus ele não tinha corpo. Ele era um fantasma. Ele era uma energia. Por quê? O corpo é mau. Se Jesus não pecou, ele habitou num corpo mau, não é possível. Queridos, o corpo ele tem extremo valor. Nós somos seres corporais. Lembre-se disso. É interessante, eu estava vendo uma tese de mestrado, como o mundo digital ele afetou o nosso entendimento sobre corporeidade. É interessante porque com o mundo digital a gente consegue se conectar com pessoas, não consegue? Mas por que na pandemia nos sentimos tão sozinhos e isolados? Nós já tínhamos internet, nós já tínhamos WhatsApp, chamada de vídeo, nós já tínhamos tudo isso. Por que nos sentimos tão sozinhos na época da pandemia?
Porque não tínhamos a
presença. Teologia do corpo fala sobre isso. É interessante porque nós, as redes sociais estão nisso, né? Você vê a pessoa, você sabe o que ela pensa, você tem a foto dela. Sem corpo. Então, essa tese de mestrado que eu estava lendo, nem lembro que era o cara americano lá, mas ele estava explicando isso, como o mundo digital mudou a nossa percepção sobre corporalidade. Talvez isso seja meio filosófico agora, mas a gente vai chegar numa parte mais fácil. Mas vocês estão me entendendo? Dá para entender? Estou tentando digerir ao máximo, porque é muita informação. E terceiro, nós somos uma obra intencional de Deus. É aquela música da Ana Paula Valadão, das Dentes do Trono.
Pode cantar.
Aos olhos do Pai, você é uma obra. Queridos, nós somos uma obra planejada por Deus. Tá bom? Deus, ele não é uma máquina da Ford que produz 600 carros por segundo e tanto faz o modelo. Deus é o nosso Deus e Pai, que criou eu e você com intencionalidade. É por isso que nós não acreditamos num acidente de vida. E isso é uma das coisas que a gente sempre conversa com pessoas que têm problemas físicos, genéticos, deficiências. Essa pessoa não é um acidente. É uma obra intencional de Deus. Lembra-se lá em João, quando tinha o cego de nascença? Lembra? Isso aqui é porque meus pais fizeram isso? E Jesus fala. Isso está assim para que as pessoas vejam a glória de Deus. Intencionalidade. Gente, olha esse texto do Salmo 139, versículo 13 e 14. Como isso tem valor? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Deixa eu jogar uma pimentinha aqui. Não é para você responder, é para você pensar só. A gente vai lidar com isso. Se a obra de Deus na criação é uma obra intencional, se Ele me formou no ventre, uma pergunta não é para você responder. Como eu, cristão, devo lidar com cirurgias plásticas agressivas? Vão digerindo isso ao longo da aula. Ok? Meu Deus do céu, vou ter que sair daqui soltado. Tô brincando. Vamos lidar com sabedoria, pessoas. A liga do meio é a melhor de todas. Quem pensa nisso? Cirurgias plásticas agressivas, onde uma pessoa muda, a gente brinca, né? O cara mudou até de DNA depois que faz a cirurgia plástica. Assim. O cara mudou, a pessoa mudou. Será que nós. São perguntas para pensar, certo? Será que nós estamos simplesmente pegando a criação de Deus e distorcendo ela ao ponto que nós queremos? Ou será que simplesmente Deus deu a capacidade para o homem se avançar na tecnologia e na ciência para que ele consiga fazer isso? São boas perguntas. Vamos caminhando para ver se a gente consegue responder ela mais fácil. Quem? Criado por Deus, corpo. Segundo, nós temos o processo da queda. Então aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? O homem e a mulher eles pecam e agora eles têm um sofrimento no corpo. Gênesis 3,7, olha que interessante. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e a mulher pecam, o pecado de todo mundo entra problemas com o corpo, a autoimagem distorcida, porque agora eles se cobrem. Cara, isso aqui tem muito valor na teologia do corpo. A primeira reação do homem e da mulher quando eles pecam é se cobrir, porque a imagem deles agora não é mais a imagem, continua sendo a imagem de Deus, mas é a imagem de Deus distorcida, bagunçado. Eles se cobrem. E é interessante porque nós ainda sofremos com os resultados da queda. E a nossa autoimagem, ela é distorcida também pelo pecado. Vou lhe dar mais para frente alguns temas como dismorfia corporal, que é uma visão distorcidaça de si mesmo, que leva a pessoa a cometer loucuras físicas, também psicológicas, para chegar num corpo no qual ela não se enxerga que ela tem. Vergonha, doenças. Meus irmãos, isso para mim é uma das esperanças no céu, assim, a gente vai ver isso depois. Mas eu quero te lembrar que se você já perdeu algum ente querido, ou você sofre com alguma doença, volte seus olhos para Cristo Jesus. E volte seus olhos para você ter nojo do pecado. Deus não nos criou para isso. Isso foi consequência do pecado. Nós sofremos na carne por causa do pecado, meu irmão. Não é um pecado que você cometeu. Você cometeu. Mas nós sofremos por causa do pecado original do Adão e Eva. Nós sofremos na carne por causa disso. E mais do que isso, a morte veio. Não sei se vocês se lembram. Quando Deus ele tira Adão e Eva do jardim, Deus ele tira Adão e Eva do jardim, por quê? Porque eles tinham comido. Foi a consequência. Mas tem um motivo também que é muito valioso, que a gente acaba esquecendo.
Deus obedeceu.
Não?
Queria comentar da vida e viver pecado
de Rosânia?
Ivan,
quase. Sou péssimo. Ivânia, perfeito. Deus ele tira o homem e a mulher do jardim, porque agora eles têm corpo pecaminoso na carne sofrendo. E se eles continuassem no jardim, eles poderiam comer da árvore da vida. E eles vivem eternamente com esse corpo podre. Nossa, na verdade, a Bíblia fala muito sobre o corpo, né? Interessantíssimo, né? Meu, é sobre isso. Então, o pecado ele vem, ele destrói nossa imagem, destrói nosso corpo e etc. Mas, em Cristo Jesus, nós temos a redenção. E, meus irmãos, a teologia do corpo ela é tão importante nesse processo, porque o próprio Deus ele vem encarnado. Essa aqui é a pergunta teológica mais profunda e difícil. Mas se Jesus viesse só em espírito para viver aqui na terra, morrer numa cruz e perdoar os pecados, valeria? Seria suficiente? Seria, Gabriel? Chega aí, Gabriel. Vem cá. Gabriel é um cara que ama teologia, certo? Fala ali. Gabriel, te dá um espaço não. A gente dá teologia junto e incentivado ele muito. Gosta bastante, né? Gabriel, por que Deus? Por que a encarnação ela é tão necessária na obra de salvação?
Eu acho que para começar, Deus ele se faz semelhante a nós. Então isso tem tudo a ver com o caráter da humildade, mas indo para a questão do corpo, então, sobretudo a punição do pecado tem que haver derramamento de sangue, porque a vida está no sangue. Então quando Cristo morre na cruz, como um homem, ele pode se tornar um intermediador perfeito, e é por isso que lá em 1 Timóteo 2 está escrito que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, né? Cristo, homem. É por isso que até hoje, né, ele é Deus homem, mesmo assentado à destra do Pai. Porque se ele não fosse mais um homem, ele era homem, mas aí ele ascende, agora é só Deus, não tem mais a natureza, mesmo nesse estado atual que a gente vive hoje, ele não seria mais um intermediador válido. Palmas para o Gabriel, querido.
Pô, tá bem. Como? Isso aqui é pergunta de conselho, viu?
Já passou em uma.
Falta uma. Vai dar certo, vai dar certo. Queridos, Deus fez homem, porque isso era necessário para toda a salvação. João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, agora como primogênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É tão interessante agora. Então, Jesus vem como um corpo, e é tão interessante nesse processo da redenção, na teologia do corpo, porque agora o próprio Deus, ele habita em corpos. 1 Coríntios vai afirmar que eu e você não somos templo do quê? O Espírito Santo é Deus, está habitando em carne, em nós. Mas irmão, você está começando a entender agora a importância daquilo que Deus te deu para você viver hoje? E por fim, ao longo da história da palavra de Deus, nós temos a glorificação. E o corpo tem tanto valor, porque lá em 1 Coríntios vai afirmar que Deus tem um plano para os nossos corpos, onde assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, eu acho que eu escrevi errado. O corpo que é semeado, ah, é perecível, e ressuscita é imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Meus irmãos, e aqui para mim é a parte sombria, essa parte maravilhosa. Porque Deus, ele tem um plano para restaurar nossos corpos, sem mais doença, sem mais morte, sem mais uma percepção errada do nosso corpo, mas agora com corpos glorificados e transformados. Lembre-se, no Éden, o homem e a mulher foram expulsos do jardim e afastados da árvore da vida. No céu, sabe o que vai estar no meio da grande cidade da Nova Jerusalém? A árvore da vida, a qual você teremos acesso por toda a eternidade. Teologia do corpo. Deus tem um plano para isso que você está vivendo hoje, para aquilo que você tem hoje. Por isso, nesse primeiro bloco, eu quero deixar bem claro que o seu corpo tem valor. Muito valor. Seu corpo não é um ídolo, nem um bicho. Ele é templo de Deus e promessa de Jesus. Isso que Deus te deu hoje, você é responsável para cuidar. O alto é muito bom, eu queria parar aqui já, mas eu vou ter que entrar nas partes mais difíceis agora. Bom, vamos lá. Eu espero que você saia daqui entendendo o valor daquilo que Deus te deu para cuidar. Essa para mim vai ser a maior lição de hoje. Mas a gente quer dar com os problemas. Porque ainda estamos habitando num corpo pecaminoso, onde nós lidamos com alguns problemas como culto ao corpo, uma dismorfia corporal, um anseio por uma padronização de corpos, e aí nós vamos entrar por último nas estéticas e afins. Vamos lá. Culto ao corpo. Queridos, hoje nós vivemos uma cultura onde, por termos essa tendência pecaminosa, então o corpo tem valor, você entende isso, e a estratégia, eu quero que você lembre muito bem disso. A estratégia de Satanás e do pecado, eles não têm a capacidade de criar coisas. Eles pegam aquilo que Deus criou e distorcem. Então, por exemplo, vocês vão ver agora que a gente vai dar um culto ao corpo. A linha do meio é o quê? O seu corpo tem valor. Foi o que nós acabamos de ver aqui. Essa é a linha do meio. O corpo tem valor. Qual que é o problema do nosso coração? Ou a gente vai para lá, o culto ao corpo, o corpo é tudo, vamos gastar a vida nisso, ou pra cá, desleixo, descuido, largado. Nós queremos andar na sabedoria de Deus, que é valorizando o corpo que Ele nos deu, com sabedoria e moderação. Então, vamos pro lado de cá. Hoje nós vemos uma cultura de culto ao corpo, uma adoração de corpos. É interessante porque esse é um problema novo, mas nem tão novo. Basta você lembrar aquelas estátuas gregas, a pessoa estava pelada naquela época na estátua, né? Que demonstravam o físico, aquilo eles ansiavam, ó, um anseio, uma adoração ao culto ao corpo já estava lá há muito tempo. Então, sempre existiu esse anseio, esse desejo de cultuar corpos. E hoje, não é diferente. O mundo, ele nos leva nesse ritmo, onde corpos são expostos. E pessoas são avaliadas em relação a isso. É interessante porque eu e você agora, nós vivemos uma cultura também de uma preocupação constante com o corpo. Então, aqui eu posso falar porque já trabalhei nessa área, me formei nessa área. Então, os espelhos na academia hoje, eles têm duas funções. Primeiro, eu vou falar, né? Primeiro, você enxergar o que você está fazendo durante o exercício, isso tem muito valor no processo de fisiologia do exercício. Ok? Comprovado cientificamente, quando você está enxergando aquilo que você está movimentando e fazendo, seu músculo tem uma performance maior, um trabalho maior. Estou falando isso porque foi parte também do meu trabalho na faculdade. Segundo, da pessoa, hoje as academias elas prezam por ter espelho em quase 100% da academia, por quê? Para que a pessoa não tire os olhos de si mesma. Mas por que a academia faria isso? Porque o culto ao corpo, eles já descobriram que o culto ao corpo é vazio. A pessoa nunca está satisfeita com o próprio corpo. O que ela vai fazer? Vai continuar indo na academia. Mais dinheiro do dono. Simples. A pessoa não vai estar satisfeita com o corpo dela, ela vai se olhar constantemente para aquilo. Porque ela dentro da academia, ela está vendo constantemente de que ela tem uma gordurinha sobrando aqui, uma ali. A academia não deixa de esquecer. No caso, espelho. E a pessoa fica ali se analisando, se procurando. 1 Timóteo 4,8 vai afirmar: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Minhas irmãs, agora, quero falar com muito amor e graça. Não serei legalista, mas eu quero que você pense, mulher. Existe uma normalização do assunto de que a mulher ela demora mais para se trocar, etc. E é natural. Eu quero que você pense o quanto você tem demorado nesse processo. Se esse processo não está sendo um processo de culto ao corpo e adoração de si mesmo, ao invés de um processo de se embelezar para a glória de Deus, o prazer do marido, de qualquer outra coisa. Pense nisso. Existe uma normalização. E é interessante, né? Porque a gente vai trazendo isso para a igreja e vai normalizando isso. É só um exemplo. Ah, chego atrasado todo domingo porque minha esposa está se tocando. Cara, será que não tem um problema de conversão de alma? Até os quanto tempo a mulher deve se tocar? Não vou ser legalista e falar. O meu sonho, se eu falasse que o meu sonho com a Ju lá em casa. Era meu sonho, mas. Não dá! Mas, irmãs, pensem nisso. Homens, cuidado também, porque... E aqui eu falo mais para os meus jovens. Talvez para você, homem mais velho, isso não vai fazer tanto sentido. Porque você, homem mais velho, foi criado numa escola filosófica de educação totalmente diferente. Hoje, o meu jovem, homem, ele é pressionado no ritmo de mundo onde o homem ele tem um autocuidado muito grande. Cuidado. Culto ao corpo. Uma adoração de si mesmo, da sua própria autoimagem. Só que nós vamos para o outro lado. Opa. A contramão é o desleixo do corpo. Uma destruição do corpo diário. 1 Coríntios 6,9. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, aquela pessoa que fica o dia inteiro no espelho se olhando, ela está erroneamente igual à pessoa que não se cuida para nada. Porque a linha do meio é: o seu corpo tem valor, cuide dele, para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Vocês conseguem ver o ritmo que o mundo nos leva? Ou para lá, ou para cá. A indústria alimentícia de produtos industrializados não para de subir. Isso eu posso falar também por estudos. Hoje meu filho Benjamin, ele é uma criança multialérgica. Sabe como isso se deu no processo? Porque há 50 anos atrás a gente começou a comer muito mais besteira. E a nossa genética foi piorando nesse sentido. Hoje as crianças são muito mais alérgicas. Queridos, o mundo nos empurrou para cá, eu vou ficar o dia inteiro na academia. A influência, eu fico o dia inteiro postando a alimentação, a academia, a foto do shape e tal. E aqui, vamos largar, vamos chutar o balde, comida ruim. Meus irmãos, o desleixo ao corpo é um descuidado com aquilo que Deus está te dando. Por isso é uma pergunta para você pensar na sua vida. Hoje, para qual dos lados você tem mais a caminhar? Para você pensar. Um culto ao corpo, uma adoração a si mesmo, ou um desleixo? Um descuidado. Só voltar a falar um negócio interessante. Ah, não, eu vou falar isso. Dismorfia. Eu coloquei esse filme aqui. Quem aqui já assistiu esse filme aqui? Esse é antigo, hein? Esse é antigo. Interessante. Esse. Ai, eu esqueci de colocar isso. Depois eu pesquiso. Eu acho que esse filme é de 90 e pouco, não é? Por pesquisa agora, por favor. Depois eu falo. Filme tão antigo e basicamente, se você não assistiu, basicamente, se você ver a sombra, você vai entender. Esse rapaz, ele se apaixonou por essa moça e ele vê ela como essa mulher magra, padrão de beleza estético, padronizado, 2001, né? Só que essa mulher, na verdade, é uma mulher muito gorda, acima do peso. E ele continua enxergando ela como uma mulher magra, mais do mundo. E o filme é uma comédia, bobinha assim, filme bobinha de tudo. E é interessante que esse filme, tratado em 2001, ele começou a ter alguns rebotes no sentido de uma análise cultural e sociológica, porque hoje a gente tem a chamada dismorfia corporal. É uma percepção distorcida do seu próprio corpo, ou talvez do corpo de alguém. Eu acho que de corpo de alguém nem se chama de dismorfia, mas eu vou lidar com essa, do próprio corpo. E aqui a gente entra num campo meio cinza, por quê? Eu acredito que exista uma dismorfia pecaminosa, E eu também tenho a tendência a acreditar de que esse pecado pode produzir doenças, onde a pessoa ela olha no espelho. Só um exemplo, eu vou me olhar no espelho e a pessoa jura de pé junto que é careca, que eu sou careca. Eu sou careca. Ah, mas você tem que... Eu sou careca. A pessoa ela vê real. Tô forçando a barra. Não. Ela vê real. Só que logicamente, o careca é só cortar o cabelo. Passar a máquina de... Mas a pessoa, então, por exemplo, ela se vê gorda no espelho. E ela faz de tudo para emagrecer. Emagrecer. Aí a gente tem bulimia e tantas outras questões. Então, eu quero lidar com um aspecto pecaminoso. Quando eu digo, gente, eu sou pastor. Eu sou psicólogo, psiquiatra. Eu tenho outras conversas sobre isso. No aspecto pecaminoso, a gente vê então que hoje então, nós criamos então, essa visão distorcida do próprio corpo. Isso é refletido desde Gênesis 3, ali na queda. Mas é interessante porque isso vai naturalmente afetando. Então, por exemplo, isso eu sei que há muito mais um aspecto, às vezes, feminino do que propriamente masculino, mas aquele sentimento, tipo assim, nossa, eu não estou bonito, eu estou feio. É interessante que na adolescência já tem muito nesse sentido, trabalhando nesse Ministério de Juventude. Esse é um problema muito grande na adolescência para meninas e meninos. A mudança de corpo rápida, a pessoa vai se perdendo ali, vai se confundindo. E a dismorfia tem até um aspecto prático no sentido. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, corpo transformando, crescendo, tropeçava em tudo, batia em tudo. Porque na minha cabeça eu tinha um corpinho. Eu tinha 1,80m, velho. Batia, tropeçava, chutava. Você pode, adolescente, ter um pouco mais de paciência com seu filho, com sua filha, tá bom? Ele tá mudando o corpo dele, ele vai. Ele tem umas. Você fica incrédulo assim, tá? Mas a dismorfia pecaminosa, ela leva você a cometer loucuras, porque você começa a enxergar uma visão própria do corpo. E você começa a querer algo demais. A dismorfia para mim está totalmente conectada com o próximo pauta, que é a padronização de corpos, tá? Para mim está totalmente conectado. Mas você começa a ter uma visão perceptiva errada. E você começa a cometer loucuras. Porque o treino de uma hora já não está bom. Você vai treinar duas. Três. Você não vai comer mais 1.500 calorias. Você vai baixar para 1.200, 1.100, 1.000. Pensando bem, eu vou enganar meu cérebro com a comida. Então eu vou comer, botar alguma coisa no estômago para o aparador, botar o dedo na goela e vomitar. Mas eu estou falando aqui de coisas sérias. Isso é real. Tem que lidar muito com isso. Uma visão totalmente errada do corpo, que leva com uma preocupação profunda. Mas, olha que interessante, é que eu inventei, tá bom? Esse aqui foi eu que inventei agora. Eu inventei a dismorfia reversa. Onde a pessoa tem uma percepção distorcida, só que ao invés de promover cuidado demais, ela fica relaxada. Então você vê que o cara está lá engordando muito mal de saúde. Cara, você está passando médico. Sabe o que ele fala? Eu estou bem. Estou sossegado. Está de boa. É o contrário. E se existir? Você está falando que não existe. Cadê a medicina? Nesse mundo lá, as crianças não descobriram. Cara, então nós temos esse outro lado. Que é a percepção errada do seu próprio corpo de maneira negativa. E você achava que tudo bem, está tudo certo. Homens da história antiga. Porque os homens da escola nova, eles querem se cuidar mais. Os homens da escola antiga se cuidam de menos. Então talvez você que nem eu tem pavor de ir no hospital. Você não quer fazer exames de rotina e afins. Dismorfia reversa. Eu tô bem, eu tô de boa, tudo certo. Desleixo um pouco. Vocês conseguem ver, irmãos, como a gente está caminhando para um lado para outro? São 11h52. Meu Deus. Padronização de corpos. Conhece, né? Como é isso? Esse aqui é o Chris Bumstead. Ele é o maior fisiculturista hoje de todos os tempos. Não todos os tempos. Todos os tempos é Schwarzenegger, Bonicoli. Bom, você já viu que eu curto essa parada de... Bom, qual que é a questão? Independente desse cara, eles não fez nada errado. Não tô certo. Existe hoje um anseio cultural por uma padronização de corpos. Isso eu falo porque tem acontecido com muita frequência. Então hoje existe uma linha de influencers, uma linha de pessoas que estão ali na frente, que tem agora uma padronização de corpos. Esse agora é o corpo perfeito. E por que eu coloquei a foto desse rapaz aqui? Porque a padronização e a normalização de corpos está começando a ficar tão bizarra que, por exemplo, o cara disse que ele trabalha com fisiculturismo, ele injeta litros e litros de bomba e anabolizantes. Tem gente que está achando isso aqui um vício desse normal. Do tipo assim, de jovem meu, que está começando a treinar faz 2 semanas, de querer começar a usar anabolizante e esteroides, para chegar nisso aqui. Uma normalização, uma padronização que não existe. Aquela influencer que está ali, que tem o corpo perfeito, ela vive para isso. Ela vive para treinar 5, 6 horas por dia para comer sal rosa de Himalaia, tilápia. Meus irmãos, a gente trabalha, a gente está no Brasil, é ovo. Não dá. Não dá. Onde a beleza é exclusiva. E qual que é a frustração dessa padronização de corpos? O que é bonito hoje já muda amanhã. Vou dar um exemplo só. E aqui é para você pensar. Esse, por exemplo, eu estou vendo essa galera toda gastando rios de dinheiro em harmonização facial e afins, um negócio exagerado. Eu quero ver daqui 10 anos, quando o padrão de beleza mudar, o que a pessoa vai conseguir fazer nisso? Eu não sei. Vamos ver. É interessante ver esse ponto aqui. Indústria da insegurança. Não seja inocente de pensar que esse mundo é um mundo bonzinho, onde todas as coisas funcionam. Querido, esse mundo, ele é orquestrado por Satanás e seus demônios. Existe hoje uma indústria da insegurança, onde mostra para você um padrão que você não consegue alcançar, que você corre atrás, você gasta mais. E quando você chega nesse padrão, vamos trocar o padrão para fazer ele gastar mais, ter mais e buscar mais. Queridos, a padronização e a normalização de corpos é um problema. Mas, cuidado! Por quê? Nem toda padronização é ruim. Não, eu não vou seguir a moda. Eu não vou botar a roupa na moda. Eu vou usar um negócio particular só meu. Se um dia aparece na igreja assim, ia ser negativo. Já é um aspecto negativo. A não padronização, entre aspas, ela atrapalha e tira o foco. Papo 10, irmãos. Se um dia você vê um membro da igreja entrando com essa roupa na igreja, eu não estou falando um olhar pecaminoso, mas não é algo que dissoa, que chama atenção para si. Ou seja, nem toda valorização é ruim. Seja sábio, entenda. Há valorizações que são muito boas e fazem sentido. E por fim, procedimentos estéticos. Repare que eu coloquei negrito, tá? Negrito ali é o mais escuro para dar atenção. O foco da beleza deve ser interior e não exterior. O foco. O texto de 1 Pedro não está falando que a mulher não pode se embelezar. Não está falando que a pessoa não deve se cuidar. Mas que o foco é uma vida de piedade para o Senhor. Porque, meus irmãos, no final, tudo é sobre continuação. Se você achou que nessa classe eu ia falar para você que você deve ou não fazer botox, não vai ser dessa vez. Mas, eu quero te ajudar com 4 perguntas antes de você tomar qualquer decisão sobre qualquer procedimento estético, sobre uma vida fitness, sobre uma vida saudável. 4 perguntas para você nortear o seu coração. Primeiro, eu estou buscando, estou buscando isso por insegurança, pressão do mundo. O quanto disso, dessa pressão, é real? Por exemplo, falei lá embaixo sobre implante capilar. É interessante, não vejo um problema. E é interessante porque esse problema da calvície, ele já é um problema bíblico. Vocês se lembram da história do Antigo Testamento? Vocês se lembram? Eliseu. Chega para ele, um bando de jovens. Sou careca! Seu careca, o que acontece? Brota uns ursos e come aquela molecada. O fato não é da justiça de Deus aqui do banco. Mas, por exemplo, a calvície já era vista naquela época como talvez uma zombaria, alguma coisa. Será que essa sua insegurança com a calvície, ou talvez com o tamanho do nariz, qualquer outra coisa, é uma insegurança por pressão do mundo? O quanto dessa pressão é real? Ah, me zoaram quando eu era criança. Tudo bem. Não estou aqui para medir a sua dor em cima disso. Será que é necessário? 2. Paz. Eu e minha casa estamos em paz com isso. Essa paz é proveniente de Deus ou é uma paz de dureza de coração? Meus irmãos, tem uma coisa que me pega como pastor, assim. É quando o jovem fala assim, é que eu estou em paz com isso. Ele vai falar assim, essa paz aí está vindo. Não é de Deus, irmão. Está vindo de outra pessoa. Você está fazendo o que é errado, está sentindo paz. Por exemplo, aqui, uma boa implicação para as mulheres casadas. Mulheres, se o senhor deseja fazer talvez um procedimento estético, talvez seu marido não é a favor disso. Deus, ele quer paz na sua casa. Não há procedimento estético que vai trazer isso. Terceira pergunta, essa para mim é a cordial sobre esse assunto. Esse procedimento honra a Deus ou apenas alimenta o meu ego? Meus irmãos, essa pergunta para mim, ela é a pergunta que vai dividir aqui, faço ou não faço. Isso aqui está agradando Deus para a glória de Deus ou está apenas alimentando o meu ego? E quarto, eu estou fazendo uma boa mordomia com o ser curso. Nossa, eu escrevi tudo errado. Estou muito sono. Estou fazendo boa mordomia com os recursos que Deus me deu? Eu tenho investido demais nisso? Quero te lembrar da parábola do administrador. Um dia, eu e você nós chegaremos diante de Deus e apresentaremos para ele: Senhor, olha o que eu fiz com os recursos que o Senhor me deu. Gastei 60 mil com a rinoplastia. Está falando que é errado, Matheus? Não. São essas perguntas do dia 2 para o seu coração. Você tem que pensar. Concluindo. O corpo é importante, mas não é um doce ser cultuado. O padrão de beleza não deve ser imposto pelo mundo, mas por Deus. A distorção da autoimagem pode ser curada ao olharmos para os nossos corpos como o olhar do Evangelho. E a estética pode ser legítima, mas deve ser submissa à glória de Deus. Glorifique a Deus com o seu corpo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu dar uma olhada para vocês. Ó. Talvez você trabalhe nesse área de estética. Você trabalha com isso. Você não tem ideia da oportunidade que você tem de evangelizar pessoas com isso. Uma pessoa que está vazia buscando sentido e riqueza na beleza e ela não encontra, você pode mostrar o evangelho para ela. Dito isso, como o cristão deve se comportar é tudo sobre motivação. Deixo essas quatro perguntas para você pensar na sua vida. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo. Bom almoço. E eu tenho umas seringas aqui, se alguém quiser. Trembo, trembo.